Quarta-feira, 9 de julho de 2025, eu sou Alexander Orte. Até a partir de agora você confere comigo os números de fechamento do mercado e principalmente as notícias que acabaram influenciando na formação dos preços de hoje. Veja os destaques. Efeito geada está perto do fim e a arroba do boi pode voltar a subir ainda em julho, diz analista. Países asiáticos anunciam importação e açúcar sobe mais de 3% nas bolsas internacionais. Câmbio e aumento de oferta pressionam cotações do café em Nova York e Londres. Milho em Chicago fecha em alta com ajustes para o relatório do USDA e na B3 sobe mais de 2% com alta do dólar. Nova pressão de baixa em Chicago faz soja romper patamar dos 10 dólares por bushel. Mercado do boi gordo e o efeito geada está chegando ao fim. De acordo com Alberto Pessina da Agromove, o mercado do boi teve recentemente uma entrada concentrada de animais, resultado da desova dos pecuaristas em função da perda de qualidade das pastagens por conta do frio intenso. Um fator que ajudou a alongar as escalas de abate e permitiu aos frigoríficos testarem preços menores aí para a arroba do boi gordo. Mas segundo Pessina, esse movimento dura em média 20 a 30 dias, pode estar chegando ao fim nesse momento. Para ele, a redução da oferta deve começar a acontecer ainda dentro desse mês de julho, dando grande oportunidade aí para uma retomada do movimento de alta da arroba do boi gordo. No mercado futuro, essa pressão sobre a arroba já dá sinais de enfraquecimento. Vamos ver como fecharam as negociações na B3. Julho, R$ 309,90. O julho ainda negativo, 0,13%. Mas agosto já tem uma leve alteração positiva aí, alta de 0,03% a R$ 316,80. A gente tem para setembro, R$ 322,55, uma alta de 0,25%. Hoje a gente não tem a cotação do mercado físico, Scott Consultoria está sem as cotações por conta do feriado em São Paulo, feriado de 9 de julho. No pecuário e mercado desta quarta-feira, o Alberto Pessina também falou sobre o comportamento dos preços da arroba ao longo do ano. Ele lembrou que nos ciclos anteriores sempre houve uma recuperação das cotações no segundo semestre e reforçou que se a história se repetir, veremos arroba de no mínimo R$ 390 até o final de 2025. Veja a análise do Alberto Pessina.
Mas normalmente nos ciclos anteriores, em nenhum deles, esse efeito, depois que você começa a retirar as vacas, você consegue segurar o efeito do preço. A oferta de vaca cai significativamente, os confinamentos nunca conseguiram repor isso, tanto que os preços nos últimos ciclos romperam os picos dos ciclos anteriores. Se nós estivermos olhando o pico do preço no ciclo anterior, foi R$ 350 o preço do que bateu no ciclo lá de 2015-2016.
Então,
se todos os ciclos romperam, nós devemos romper. Por quê? Porque tem um efeito de inflação aí de 7 anos, que quando o preço da carne caiu, o preço do boi caiu. Faz 7 anos que ainda não se recuperou, ainda não rompeu aqueles picos.
Menor oferta de fêmeas, diminui a desova aí de animal de pasto, só confinamento talvez não seja suficiente para garantir uma pressão de preços. Mas é preciso daí ter demanda, e daí a gente vê a demanda de exportação ajudando a enxugar bem esse mercado. Dá para pensar em tendência positiva, Pessina?
Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem o potencial de romper esse pico. Seria o natural desse rompimento. As altas menores que nós tivemos aí dentro do mesmo ano foram altas, em momentos similares a esses, foram altas de 30% em cima do preço mínimo do ano. Então, se pegarmos por 300, 30% daria aí uns 390. Foi os mínimos. Já teve ano que foi dentro do mesmo ano, o ano passado mesmo, nós tivemos 65% de alta. Dentro do mesmo ano, da mínima foi 200 conto o ano passado, voltando para 350, 60 e poucos por cento de alta.
390, você vê como viabilidade, então, de preço para o final do ano aí?
num ciclo como esse, seria natural. Ele não, é o mínimo que ocorreu nos ciclos anteriores.
E agora o mercado do açúcar. O dia foi de fortes altas para açúcar nas bolsas internacionais, elevações de até 2,6% em Nova York e de 3,5% lá na Bolsa de Londres. A alta foi motivada pelas novas informações sobre aumento de demanda. Isso mesmo, o Paquistão anunciou que vai comprar 500 mil toneladas de açúcar e as Filipinas, outras 424 mil toneladas. Segundo informações da Reuters, o Paquistão informou que quer manter a estabilidade dos preços do açúcar no país depois de uma valorização importante que o adoçante teve ao longo desses primeiros meses do ano. Quando o adoçante subiu aí de 130 rúpias, que é a moeda lá do Paquistão, em janeiro, para as atuais 200 rúpias por quilo, agora última cotação praticada. O país mantém uma estratégia de passar das exportações quando há estoques excedentes para as importações quando existe uma escassez e que leva aí a uma instabilidade dos preços no mercado interno, e é esse o caso agora para regular aí a alta dos preços. Paquistão anuncia importação de açúcar e juntamente aí com as Filipinas, trazendo para o mercado a demanda aí de perto de 1 milhão de toneladas aí de açúcar. Isso mexeu bem com o mercado e a gente vai ver agora nos preços praticados lá em Nova York. Outubro, alta de 0,43 ou 43 pontos, a 16,56 centavos de dólar por libra peso. O março de 2026, 17,22, uma alta de 39 pontos. E o maio, 16,93, uma alta de 36 pontos, alta de mais de 2%, portanto, lá na Bolsa de Nova York. Vamos ver em Londres como fecharam as negociações. Londres subindo mais de 3%. Agosto aí a 492,50 dólares por tonelada, 1.670 pontos de elevação. Outubro, 480,40, uma alta de 1.440 pontos. E o dezembro, 467,50 dólares por tonelada, uma alta de 1.110 pontos. Altas expressivas, portanto, para o açúcar nas bolsas internacionais. Está na hora de café. Vamos entender o que aconteceu no mercado do café. Foi um dia de queda aí para Nova York, também lá em Londres. Robusta em Londres registrou a mínima aí de um ano, preço menor aí no período de um ano. O Arábica recuou após a desvalorização do real frente ao dólar e o Robusta devido a sinais de aumento da oferta. Oferta que vem lá do Vietnã, principalmente, após a divulgação de um relatório do Escritório Nacional de Estatísticas lá daquele país, divulgado na última segunda-feira, apontando para exportações aumentando por lá ao longo de 2025, de janeiro até o mês de junho, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Isso acabou mexendo com o mercado e, portanto, pressionando as cotações. Segundo informações da Reuters, os operadores disseram que o clima no Brasil tem sido positivo para a colheita e secagem do café, permitindo que novos lotes cheguem ao mercado rapidamente, o que também é um fator que estimula aí a queda nos preços. Vamos ver então como fecharam as negociações lá na Bolsa de Nova York. Julho, 155 pontos de baixa a 2 dólares e 85 por libra peso. Setembro, 2,84, uma queda de 155 pontos também. E a gente tem aí o dezembro, 2,79, uma queda de 140 pontos. Não são quedas expressivas, mas o mercado do café lá em Nova York, que já vem tendo aí uma pressão negativa nos preços, tem mais um dia, portanto, de recuo nas cotações. Vamos ver lá em Londres. Londres para julho, 3.772 dólares por tonelada, uma perda aí de 89 pontos. Setembro, 3.470 dólares por tonelada, 98 pontos de baixa. E o novembro, 3.410 dólares por tonelada, uma queda também de 98 pontos. Portanto, a gente tem aí o menor preço no patamar registrado aí durante um ano. Vamos às cotações nas praças comercializadoras. A gente tem em Guaxupé uma alta de 0,87% a R$ 1.741 por saca de 60 quilos. Essa alta nas praças tem a ver com também a variação aí do dólar. Câmbio positivo ajuda a melhorar os preços aqui no Brasil. Machado, lá no sul de Minas, também subindo 1,14% a R$ 1.770 por saca de 60 quilos. E em Campos Gerais, lá em Minas Gerais, também lá no sul de Minas, R$ 1.775. No caso de Campos Gerais, uma queda de 0,56%. Mercado por lá corrigindo aí os preços do café. Muito bem, agora o mercado do milho. Os preços do milho em Chicago registraram pequenos ganhos nessa quarta-feira, com os operadores tentando equilibrar as suas posições antes da divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve acontecer na próxima sexta-feira. Mas vale destacar que as altas de hoje acabaram sendo limitadas pelos mercados vizinhos do milho. Soja e trigo encerraram em queda diante de um clima mais favorável ao desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos. Vamos ver como ficaram as cotações em Chicago. Altas de um pontinho em média ali para os primeiros vencimentos, julho 4 dólares e 12 centes por bushel, alta de um ponto e meio, de setembro 3 dólares e 99 centes por bushel, perdendo aí o patamar dos 4 dólares, mantendo essa perda mesmo com ganho de 1,25 e o dezembro 4 dólares e 15 centes por bushel, uma alta de 1,25 também. Já na B3, ela registrou valorização e foi uma valorização importante em alguns contratos de mais de 2% nessa quarta-feira, impulsionado principalmente pela alta do dólar em relação ao real. Os preços no mercado físico seguem pressionados por conta da safrinha recorde, que está ganhando ritmo de colheita, e também por conta do fraco programa de exportação. Pelo menos até agora esse programa não deslanchou. Vamos às cotações, então, na B3. Vamos conferir como fecharam os negócios com o milho. Olha aí o julho, R$ 63,00, uma alta de 1,37%. Setembro, alta de 2,23%, a R$ 63,79. E o novembro, R$ 67,73, elevação de 1,8%. No norte do Paraná, o mercado disponível já trabalha com valores para o milho abaixo dos R$ 50,00, o que tem sido considerado insuficiente para cobrir os custos de produção, como contou para a gente o Valdemar Melato, presidente do sindicato lá de Assis Chateaubriand. Veja o que ele disse.
Quando nós estávamos lá atrás, que é a época do desenvolvimento do milho, que os preços estavam bons, né? Tivemos aqui contratos até de R$ 61,00 a saca, mas poucos produtores fizeram, devido à seca que estava acontecendo naquele momento. Então, não sabendo o que ia produzir, o produtor rural não fez contratos. Hoje, o mercado está abaixo de R$ 50,00 a saca. Então, não tem como vender hoje para pagar as contas, né? Tem produtor que não paga as contas devido ao preço praticado hoje. Quem fez contrato acertou, mas poucos fizeram contratos devido aí ao risco na produtividade na época desses contratos bons.
E agora o mercado da soja. Foi mais um dia de quedas fortes para a soja lá na Bolsa de Chicago, que levou o contrato setembro a terminar abaixo dos 10 dólares por bushel. O mercado passou por mais uma sessão de realização de lucros, sentindo também pressão do óleo de soja, que perdeu mais de 1% na sessão desta quarta-feira. E também por conta de um rali do dólar frente ao real, depois de dias de baixa. Se a alta do dólar é favorável para a formação dos preços em reais aqui no Brasil, para os americanos a alta do dólar significa concorrência. As declarações do presidente americano Donald Trump também têm exercido pressão adicional aí às cotações dos grãos, em especial da soja. O Brasil deve entrar na próxima lista de países que terão as taxas de importação pelos Estados Unidos elevadas. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Mas antes vamos ver como ficaram as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Julho, 10 dólares e 12 centes por bushel, uma queda de 12 pontos, uma queda importante. Agosto, 10 dólares e 9 centes por bushel, uma queda de 12 pontos mais 25. E o setembro, 9 dólares e 97 centes por bushel, perdendo 11 pontos. O Rafael Mandarino, diretor da Ager Resource Brasil, elencou os fatores que vêm pesando sobre as cotações da soja em Chicago. Veja o que ele diz.
Nós estamos aí vendo, né, todo um suporte gráfico sendo testado, né, e aí olhando para toda uma liquidação de posições, né, compradas aí de soja, obviamente, né, também de óleo. O cenário como um todo ainda olhando para toda uma política de biocombustível dos Estados Unidos, um cenário favorável também para a safra americana, né, como um todo, tá? E ainda tentando deglutir tudo que virá, obviamente, de todos esses acordos, né, e tarifações e tudo mais, tá? A gente tem uma perspectiva aí grande de que possivelmente o Trump ele anuncia algumas isenções para pequenas refinarias, né, aquela exemptions de small refineries. Isso, né, reduz as obrigações, né, de mistura de combustíveis renováveis. E a gente entende que com essa perspectiva acaba ajudando o óleo que vem trabalhando aí nas últimas 6 semanas com um preço favorável, né? Haja essa redução aí de valores e, obviamente, a realização de lucros até o momento, enquanto o mercado realmente aguarda essa definição e também aguarda o relatório do USDA, que vai vir aí trazendo, né? Obviamente, não acho que muito para soja, mas mais para milho, mais para a ideia de trigo, mas principalmente milho, algumas possíveis variáveis aí, né? Então, o Conab a gente tem amanhã, se não me engano, e o USDA na sexta-feira, fazendo esse fechamento aí para uma semana com bastante confusão, né? Ataque pela manhã, enfim.
Sim.
Rússia ainda mandando drone na Ucrânia, enfim, não param de trazer volatilidade aí para a gente. E a gente tem o Trump também fazendo aí, né, uma provocação de que ele não está muito satisfeito com a situação toda aqui, né, no Brasil, enfim, e deve anunciar novas tarifas para diversos outros países, tá? Inclusive aqui no Brasil pode ser que venha alguma coisa, também gera essa expectativa. O dólar acabou tendo um rally aí, tendo uma recuperaçãozinha em função disso, né? Então, de uma maneira geral, a gente está vendo bastante volatilidade, sim.
E no mercado financeiro, destaque para o dólar, que teve alta importante de 1,06% a R$ 5,50. O Ibovespa também recuou 1,4% aos 137.341 pontos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quarta-feira que vai revelar entre hoje e amanhã a nova tarifa sobre importação de produtos brasileiros, que passará a valer a partir de 1º de agosto. A notícia intensificou as perdas do Ibovespa e ampliou os ganhos do dólar em relação ao real. Na última segunda-feira, dia 7, o presidente lá dos Estados Unidos já havia notificado líderes de 14 nações sobre a cobrança de tarifas de 25% até 40% a partir do próximo mês. Nessa quarta-feira, outros 7 países foram notificados. O Brasil deve estar na próxima leva de alterações das taxas. A mesma lógica acabou impactando o Ibovespa nessa quarta-feira, após o Brasil entrar oficialmente na mira do presidente Donald Trump. O cenário de incerteza costuma diminuir a disposição dos investidores ao risco. O mercado também avaliou a publicação da ata da última reunião do Fed, a reunião em junho. Segundo o documento, apenas alguns integrantes do Banco Central americano consideram que a taxa de juros dos Estados Unidos poderia cair já neste mês. A maioria segue preocupada com a possível pressão inflacionária das tarifas. No Brasil, o mercado acompanha os desdobramentos que o ministro Fernando Haddad teve junto com outros membros do governo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O encontro aconteceu ontem para tratar sobre medidas alternativas para o aumento de imposto sobre IOF, o imposto sobre operações financeiras. Por enquanto, Ainda não tem nenhum resultado dessa conversa, apenas o presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que precisa levar o assunto aos líderes lá no Congresso. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que amanhã a gente está de volta, a partir das 6 horas da tarde, com o fechamento do mercado e as notícias que impactaram na formação dos preços. A gente se vê amanhã. Até lá!